Aproveita que tá ao vivo, né, André?
Isso, agora tá ao vivo. Você já não cortou a parada. Boa noite, quando surge quinta-feira, 20 horas e 9 minutos, atraso devido a Cláudio Ritt e Bruno Massa, 11 de junho de 2020. Hoje com convidada. E pra variar, o Massa com a sua busanfa na tela, ó. Ele go... Biala, ó.
É um... Ô André, deixa o cara, velho.
Não, deixa, é dele, faz o que ele quiser, mano.
Você é louco.
Tá nem aí. Vamos lá.
Agora, né?
Vamos dar boa noite aí. Primeira pra convidada. Afinal de contas, as mulheres primeiros. Boa noite, Cacau.
Boa noite, senhor Nery. Boa noite, senhor André. Ou o senhor Cláudio. É porque, ó, já tô bebendo desde as 3 da tarde. Bom, boa noite aí.
Boa.
Gente,
boa noite.
Vocês. Muito obrigada por terem me convidado, estou muito feliz de estar com vocês, assim, pessoas legais, pessoas da Rádio do Verdão, e que tanto fazem parte da transmissão dos jogos, que a gente sente tanta falta nesse momento, né? Então é uma maneira da gente matar um pouquinho a saudade. Obrigada, gente. Boa live pra vocês.
Valeu, boa noite, Cláudio Ritt, o ancião.
É, eu, né? Aham. Uhum. Boa noite, André Nery, boa noite, Cacau, boa noite, Brunão, e boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Verdão. É mais uma vez, né? Estamos voltando. Futebol em breve estará de volta, um pouco modificado, né? O povo não vai poder mais cobrar falta nem escanteio, porque não pode ter aproximação, então é tiro livre direto, hein, galera? É,
a barreira com buracos, né?
Que isso, Cláudio Ritt.
É importante voltar ao futebol porque a gente já não aguenta mais, né?
Boa noite, Cláudio Ritt. O Bruno Massa.
Boa noite, André. Boa noite, Cacau. Cláudio Ritt. Vocês que estão acompanhando a gente aí. Sempre um prazer falar com vocês. E essa bagaça vai voltar, hein, André? Semana que vem tem trampo nessa porcaria desse futebol, hein? Se Deus quiser, os treinos aí de volta.
Aleluia! Tomara que deixe entrar na academia pra gente cobrir os treinos, né? Porque...
Não pode.
Não vai poder?
Não vai poder, não. Também não exagera, né? Menos.
Mais, né, velho?
Puta, cara, eu não vejo a hora de sair a vacina pra sair lambendo guia.
Que isso?
É, cara. Tô vendo, isso, cara? É, lamber poste, corrimão de hospital, cara. Não vejo a hora. Mas, enfim, eu não vejo a hora também de voltar.
Eu vou mandar um áudio pra você aí, André.
No da rádio?
Eu vou entrar no treino, no futebol. Já eu mando aí.
Tá bom. Peraí, eu vou ligar o WhatsApp aqui, 11 96170 6862. Vamos dar boa noite aqui pra galera. Lorde Van Blute, Mário Rodrigues, o Bravo Correia, Richard Trindade, a Dona Márcia, membro do canal, Márcia de Freitas, Monique Melling, Anderson Gomes, o John Macenário, eu tô sem óculos, hoje tá cruel o negócio. O Nicola tá aqui. O Máscaras Verdes, quando surge os Máscaras Verdes? Elcio José Figueira, todo mundo aqui, já vão deixando o like aí, compartilhando, pra live chegar mais palmeirenses. Eu vou dar abrir aqui, ó, os noticiários pra ver se tem alguma coisa.
Ah, é a que você gosta,
Tem a novela. A novela Roger Guedes, que vai pro Galo, não vem pro Galo, diminui o preço.
Tem novidades, hein? Tem novidades.
Tem novidades?
Opa,
aí o Cláudio Ritt tem novidades, né? Tá vendo?
Vamos falar aí no decorrer do programa.
Então, tem uma manchete aqui, vai contratar, vai vender, diretor abre o jogo sobre Palmeiras no mercado, o Barros,
isso,
né?
Isso,
tem um Alex isso. Também, a história do Alex tá falando que tá só esperando a volta dos treinos aí pra fazer o estágio. Esse cara, exato, eu gostaria de ver ele treinando Verdão, hein, mano?
Opa!
Vamos com calma.
Por quê, ô?
Ué, porque tem que esperar primeiro, deixa o cara ver se vai ter realmente, né, conhece muito futebol, mas de repente não leva jeito pro negócio, o que adianta?
Ah, não, mas...
E ele já falou que ele vai estagiar, né? Ele quer estudar fora ainda, vai demorar um tempinho.
Exato, vai demorar bastante ainda, porque ele vai fazer o estágio aqui de um mês e pouco, aí viaja, deve ficar mais de um ano fora do país e depois volta.
Ah, sim, mas...
O André já queria sentir o dedo do técnico Alex, né, André? Ah,
Não, pois é. André.
Mas assim, pelo que jogou, pela passagem que teve no Palmeiras, tem tudo pra ser um bom técnico aí. E outra, cara, a gente já aguentou técnico aí ruim, né? O que você acha, o Cacau?
Olha, eu acho o seguinte, Alex foi o protagonista de um dos jogos mais importantes da minha vida. Foi o protagonista, acho que do primeiro gol, onde explodi de emoção. Alex é muito importante para mim. Acredito muito no potencial dele como jogador e jogador atual, futuro técnico, né? Eu acredito muito assim, que ele tem a capacidade, know-how, conhecimento, inteligência emocional, eu acredito que ele tenha, assim, pelo pouco que eu acompanho, assim, que ele, né, ele veicula entrevistas e a própria série que ele tem ali, o documentário, eu acredito muito nele. Eu acho que ele estudando, se preparando, estagiando com um técnico do Luxemburgo, acredito que com a prática ele sim adquira gabarito para ser um bom treinador. Alex, eu te amo. Alex, vem fazer uma live com o Web Rádio Verdão.
Opa!
Ô, louco!
Aí sim! Qual foi o gol que você falou aí que vibrou?
Eu acho que é do River, não é não?
Oi?
Qual o gol que você falou que explodiu de emoção do Alex?
Morumbi, São Paulo.
O dos dois chapéus?
Ah, dos 18 chapéus.
É. Abriu a chapelaria no nosso frangueiro favorito, né?
Gente, eu não costumo ser... eu não costumo ser... Como chama aquelas pessoas que quando vê uma pessoa fica lá histérica?
Ele não fica paparicando.
É tipo o Cláudio Ritt, assim, quando ele vê o...
Fica tietando.
O Cláudio Ritt, ele teve... Isso aqui o Massa vai me confirmar. Ele era muito fã do Marques. Como que era o...
Ele era fã do Daverson.
Não, do Daverson também, mas como que era o...
De quem?
Putz, esqueci o nome do... É Deola. Marques. Compridão lá, atacante.
Não, Rafael Marques.
Rafael Marques. Isso. Inclusive, ele fez entrevistas com o
Rafael. Foi a melhor entrevista dele na carreira.
Vai.
Ele gostava muito do Rafa Marques e ele ficava assim, tietando, ia na zona mista e ficava bom. Rafa, eu vim aqui só pra te ver.
Verdade.
Ele tem tatuado RM, não tem, Claudião?
Tenho, vou falar onde tá tatuado.
Na verdade, ele tinha RPM e aí ele mandou fazer um X no P, né, Claudio Ritt?
Ele brigou com o Paulo Ricardo, então ele tirou o P.
Inferno.
Agora. Olha, viu, Ritt? Você não é o mesmo Claudião que eu conheço. Ritt, me tem. Tô frustrado.
Não acredito. É tudo mentira. Não acredito.
Porque no Twitter ele é diferente?
Uhum. Ai, no Twitter ele é um amor. Ele não tem esse tipo de entendeu? Não, de forma alguma. Um homem respeitoso. Profissional do jornalismo. De formação que ele é.
Até ele tá surpreso.
Não, você tá seguindo o Cláudio errado. Não.
Não é esse, não.
É o Ritt Júnior, é o irmão dele.
Isso, pode ser.
Também não é, não.
Nem lá nas Caraíbas eu não conheci essa versão do Ritt. Tô emocionada.
Você precisa ver a versão Chapecó.
É conhecido como Maçaneta.
Ah, eu, né?
Você meu põe nome... a mão, ele abre, né, Claudião?
Meu nome que é massa, né?
Viu? Você precisa ver o Cacau, você precisa ver o Cláudio Ritt. Você precisa ver o Cláudio Ritt versão Chapecó.
Ah, eu, né? Só eu. Tá certo. Depois a gente conta.
Chapecó Ritt.
Chapecó Ritt.
Mas voltando ali. O único cara, Alex Edmundo, com quem jogos que eu presenciei, que eu estava lá, talvez seriam os únicos jogadores que eu tietasse. Eu iria tietar. Eu iria correr atrás, ele gritar, ia pedir Alex Edmundo, pra mim, marcaram muito a minha vida.
Evair? Evair não entra na Cirral?
Então, é porque eu não sou velho igual vocês.
Eita! Ô, louco! Ô, louco, meu!
Trouxa!
Trouxa, vai! Provoca.
É, a minha cutis está gasta, mas, porém eu sou novíssima. Mentira, sou bem velha.
Não, mas não, porque o Evair não é tão assim, vai. Quem pegou era a Parmalat aí
da
já.
É a geração do Edmundo.
Então.
É, mas se for para escolher, eu não estou diminuindo a importância dele em campo no Palmeiras, entendeu? Entenda. Mas para mim, minha vida pessoal, futebolística, nos jogos, na torcida, quem me marcou foi Edmundo e Alex, entendeu?
É, dois craques.
É, né? O Edmundo, para mim, é o maior ídolo do Palmeiras, né, pessoal. E o Cláudio Ritt já me disse que viu de perto e gosta muito do Heitor, né, Cláudio Ritt?
Imparato ele gosta.
Imparato, exatamente. Ele é dessa geração aí. Cláudio Ritt, que foi estagiário do Carmona.
Isso, grande Carmona. Cuidado com o Carmona, hein?
Se você vê ele perto de uma porta de vidro, abre a porta.
Passa por cima. Não quero saber, não.
Por dentro.
Eu tenho vários ídolos no futebol. No Palmeiras, vários, tenho vários. Luiz Pereira, para mim, é um dos maiores ídolos que eu tenho no Palmeiras. Leão é um dos maiores goleiros que já passou pela Sociedade Esportiva Palestra.
Acho que é o melhor.
O Edmundo, não, eu não tenho o Edmundo como ídolo. Eu gosto bastante.
Você chegou a comprar cueca do Leão, Cláudio Ritt?
Não, pelo amor de Deus, né, velho?
Mas ele fez comercial. Isso é vero.
Ah lá, o André sabe.
É sério. Nossa, isso causou um burburinho, mano.
Ei, André, sempre se entregando, hein?
Eu tenho foto, gente, do Edmundo de cueca.
Aí.
Do Edmundo?
É.
Ih, Cacau contando segredinhos.
Tô brincando.
Ô, Cacau, você segue o Raul Bianchi, goleiro verde?
Conheço não, sigo.
Segue. Ele tem uma de cueca do Márcio Araújo. Pode perguntar pra ele no Twitter. Fala que eu que falei e eu duvido ele me desmentir. Inclusive, ele tem até áudio. Vou até soltar o áudio aqui, que ele era muito fã e a gente fez uma coisa que ele pedia sempre, a gente descia na zona mista para fazer entrevista com os jogadores, e o Raul não ia, né? Porque ele é muito velho, tal, artrose e tal, ele não conseguia descer as escadas do Pacaembu. Então, ele pedia pra gente falar com o Márcio Araújo e tal, e eu, ó, pra não falar que é mentira, vamos soltar aqui, ó.
Aqui é o Márcio Araújo, jogador do Palmeiras, um abraço aí pro Raul Bianchi.
Ouviram?
É.
De novo, ó.
Aqui é o Márcio Araújo, jogador do Palmeiras. Um abraço aí pro Raul Bianchi.
Em defesa dele, eu digo.
É isso aí.
Você tá querendo criar intrigas e picuinhas com o nome dele. Não faça isso.
Não, filho. Não. Essa do Márcio Araújo é verdade.
Ah, mas ele não tá dizendo que ele deu um beijinho.
Não, não.
Passou beijinho na cueca dele, mas ele deu.
Não, um não, não. Ele tem um pôster do Márcio Araújo de sunguinha.
O Cacau já viajando na maionese.
Você que aumentou as coisas aí, ó.
Meu Deus. Puta, parecer, a Cacau agora fez igual os caras que escrevem manchete do Olso do Palmeiras.
É.
Olha, a leca da Fofox.
É isso, pareceu mesmo.
É isso aí.
Ainda vou falar do Palmeiras.
Vamos lá.
Pra falar besteira.
Bora. Qual que é a pauta aí, André? Manda.
O Cláudio Ritt falou que tem novidade. Qual a novidade do...
Novidade sobre o caso aí do Roger Guedes. Ontem aconteceu, sim, uma reunião, né? Com a direção aí do Palmeiras e com o Alexandre Matos. O Matos estava tentando diminuir o valor da multa de 3 milhões para 2 milhões e queria um parcelamento aí desse valor para poder fechar a negociação com o jogador, com o atleta. O atleta já deu a palavra para o Alexandre Matos, que aceita qualquer proposta que seja oferecida para ele ir para o Galo, tanto que nas redes sociais, ontem mesmo, ele já colocou lá uma foto dele com a camisa do Atlético Mineiro, colocou um coraçãozinho, um agradecimento e tudo mais, dizendo que está voltando. Então, assim, só falta realmente o Palmeiras dar o aval para que o valor seja abatido aí. Mas o Palmeiras ontem mesmo na reunião falou que não vai abater o valor, mesmo porque quando saiu, né, quando o Roger Guedes saiu também do Atlético, o Atlético não abriu mão de multa nenhuma, né, que também tinha uma cláusula de multa. e não quis abrir mão também. Então, o Palmeiras está exercendo o seu direito, que é receber o valor total da multa. Agora, quanto ao parcelamento, pode acontecer. Mas o Palmeiras não abre mão de receber os 3 milhões de euros, 17 milhões de reais. Isso deve acontecer aí em 2 ou 3 vezes, porque o jogador já está tudo acertado com o time do Atlético Mineiro.
É, lembrando que essa multa aí do Roger Guedes, quem criou foi o próprio Alexandre Matos do Palmeiras,
exatamente. Foi o próprio Alexandre Matos.
Então, dificilmente o Roger Guedes voltaria para o Palmeiras, porque ele não tem um bom relacionamento com esse elenco que está aí, né?
Apesar que ele gosta muito do Felipe Melo, né?
Então, Felipe Melo, o próprio Dudu, na época o Thiago Santos também fazia parte do elenco. Ele teve problemas aí com alguns jogadores e dentro de campo, acho que ele não voltaria mesmo para o Palmeiras por tudo que ele passou aqui. Agora, como diretoria, eu sou a favor aí do Palmeiras seguir fazendo uma linha dura aí contra o Atlético, né? Desde a época, até antes, mas desde do Prato, que o Palmeiras tentou contratar. Tudo bem que o jogador não quis vir para o Palmeiras, né? Muito se fala do Atlético fazer jogo duro, mas quem não quis vir para o Palmeiras foi o Prato mesmo. Só que o Atlético não fez nada que ajudasse ali na negociação.
Inclusive colocou que não reforçaria um rival, né?
O rival na época da Libertadores, exatamente. Então, acho que é hora. O Palmeiras tem estrutura, não precisa, é óbvio que um dinheiro desse ajuda aí muito, mas o Palmeiras não precisa desse dinheiro, então também não precisa de desconto. Eu deixaria aí, já que o Galo está precisando de reforço, eu não reforçaria um possível candidato a título aí do mesmo campeonato que eu disputo, o Campeonato Brasileiro. Então está na hora do Palmeiras devolver.
E é exatamente isso que o Palmeiras fez ontem na reunião que aconteceu. O Alexandre veio, né, todo bonzinho, sabendo que poderia sair uma negociação, mas quando ofereceu os 2 milhões e pagar, acredito eu, que acho que foi em 2 vezes, 2 ou 3 vezes ele queria pagar os 2 milhões, começando a pagar só em julho, e o Palmeiras não aceitou logo de pronto, né, na reunião. E aí, quem sabe, de repente aparece algum outro jogador na negociação, de repente para dar uma batida nesse valor, né, já que o Cazares, que era um dos jogadores que o Palmeiras está criando muitos problemas fora de campo, e isso fez com que o Palmeiras tirasse e saísse completamente do foco aí de trazer o Cazares. Então, algum outro jogador pode, de repente, entrar na negociação. Mas o Palmeiras não abaixa.
E o Palmeiras... Exatamente. E o Palmeiras tem outro jogador aí envolvido que o Atlético quer, que é o Luan, né? O zagueiro. O desejo do Matos levar o Luan para o Atlético Mineiro. A gente está tentando descobrir o formato que o Atlético quer fazer essa negociação com o Palmeiras. Aparentemente seria de empréstimo, mas a gente não tem confirmação. E por empréstimo, o Luan tem sido peça fundamental aí. Acho difícil o Palmeiras liberar e o jogador também querer sair. Porque por mais criticado que o Luan seja, ele é uma peça importante aí no elenco, né? Que tem feito um rodízio aí na zaga. Felipe Melo, perdão, não vai aguentar todos os jogos, pela idade e tudo mais, e Gustavo Gomes e Luan foi a zaga que por mais tempo ficou aí menos vazada no clube, né? Então não acho que o Palmeiras vai se desfazer fácil do Luan assim, não. Eu sigo na linha aí que o Claudião tá falando. É linha dura contra os caras, porque na hora que é o Palmeiras que vai negociar, ninguém tem dó não, cara. Então é hora do Palmeiras...
E outra, combinado não é caro, né, meu? Tá escrito lá, tem que fazer, acabou. Que desconto, que... Eu queria saber aonde...
Isso é complicado também, André, Cláudio, Cacau. Existe uma possibilidade do próprio Alexandre Matos voltar para o Palmeiras aí em muito breve. A gente lembra que no ano que vem a gente tem eleição no clube. A Leila é, até agora, a principal candidata aí, né? Sem formalizar ainda, mas a gente sabe que ela já está se movimentando para se candidatar. E com a Leila presidente do Palmeiras, existe sim a possibilidade do Alexandre Matos voltar ao Palmeiras. Ele nunca descartou isso. Ela também já disse que gosta muito do trabalho do Alexandre, embora na saída dele do Palmeiras aí ela deu um gelo no cara. Mas essas negociações de agora podem também já ser uma cavada aí para o Matos voltar no Palmeiras lá na frente, eu não sei não.
Existe a possibilidade sim, Bruno, mas tudo vai depender também do trabalho agora do Barros, né? A gente tem entrado, né, muito mais tranquilo, não tão feroz, né, quando vai para as contratações, é um pouco mais cauteloso, um pouco mais com o pé no chão do que
técnico.
Era...
Técnico.
Bem mais do que era o Matos, né? E se as coisas até lá encaminharem bem e começarem a surgir retornos interessantes para o Palmeiras, acredito eu que ele será mantido no cargo. A gente sabe que o Alexandre Matos é um baita do negociador, é um cara que consegue entrar na cabeça do jogador, né? Mostrando todo o planejamento que ele cria, mas a gente sabe também, por esse tempo que ele ficou aqui, que ele também dá muito furo na água, né? Então, se eu, de repente o Barros acertar nesse um ano e pouco que falta aí, acredito eu que ele deva continuar mesmo
alinhando. De contratações até agora, o Barros trouxe o Vinha, que foi a grande contratação dele, né?
Ai, jogador.
E a dificuldade tremenda foi a saída dos jogadores. Você está gostando do trabalho do Barros, Cacau?
Olha, Brunão, eu gosto muito do perfil dele, é um perfil assim mais off, né? Ele não é muito estrelinho de sair falando, dando muita informação, né? Vazar muita informação, acho que não é necessário. Eu acho que uma empresa, e eu enxergo muito o trabalho que ele faça dentro do Palmeiras, como uma empresa que gere a lista de funcionários, eu acho que enquanto você está organizando... implantando um sistema de trabalho. Eu acho que o silêncio é fundamental. Eu penso assim, admiro muito a postura do Anderson Barros. Ele deu uma entrevista hoje, uma entrevista vaga, uma entrevista, para mim, ao meu ver, para o repórter. Eu achei que assim, falou, porém, não falou nada, entendeu? Achei ruim? Não, não achei ruim, eu entendo. Eu acredito que nesse momento difícil de pandemia, de retorno ou não retorno do futebol, dos treinos, eu acredito que tem que ter certo zelo, certo cuidado. Acredito muito nele, eu acredito. Não sei se é porque eu comparo muito com o trabalho do Matos, né? Eu sou uma corneteira ferrenha do Matos, eu sou uma corneteira ferrenha do senhor presidente Gagliotti, né? Acho que até... pandemia, até esta semana ele vinha fazendo um trabalho bem legal, com trabalho de assistência social e tudo mais. Eu só estou esperando sair o que aconteceu com essa reunião que ele iria ter, ou teve, eu não sei, porque hoje não deu para acompanhar muito bem, eu tive um dia um pouco corrido, o resultado dessa reunião com o Barros, porque com Matos. Porque assim, pro Matos é muito fácil, foi muito fácil de brincar com o dinheiro dos outros. Não foi o dinheiro dele. Para ele foi muito bom, foi muito belo fazer dinheiro, negociação. É tão bonito contratar. Ele trouxe ferramentas importantes pro Palmeiras, trouxe, não tiro o mérito, né? Eu não digo que ele foi um zero à esquerda, porém, eu acredito que ele trouxe mais, né? Problemas, mais lembranças dele do que propriamente algo positivo. Então, eu não sei. Comparo ele com o Matos, então isso me faz achar que sim, o Barros seja bem melhor que o Matos, isso é por conta dessa comparação. Eu não sei se vocês estão sabendo, é uma dúvida que eu tenho, inclusive eu queria aproveitar a oportunidade de perguntar para vocês que são profissionais da mídia e tudo, a reunião acabou, decidiram, porque parece que não, o Covas não aprovou a volta dos treinos aqui em São Paulo, né? Vocês estão sabendo de alguma coisa?
O que a gente sabe, Cacau, é que hoje pela manhã os presidentes, né, o Leco do São Paulo, o André Sanches do Corinthians, o Gagliotti do Palmeiras, se reuniu com o Bruno Covas, o prefeito da cidade de São Paulo, para decidir, né, a volta dos treinamentos. Até onde a gente sabe, não foi divulgado o resultado da reunião, mas que houve uma boa conversa para que os treinos voltem na semana que vem, ainda não se sabe se segunda ou na terça-feira, para que os treinos voltem na semana que vem, desde que os clubes se prontifiquem com os protocolos aí de segurança da OMS.
Com a testagem, né? Também, não é?
Não, aquele... É isso. Então, a Federação Paulista enviou para o governo de São Paulo, para o governador, isso na semana passada, os protocolos que deveriam ser feitos. Então, os clubes têm que agora, para a prefeitura, garantir que vão ser feitos testes todos os dias, antes e depois do treinamento, com todos os jogadores e profissionais que estiverem nos treinamentos. Por isso que é muito difícil aí que a imprensa vá ser liberada para assistir os treinos, justamente porque a testagem ia ser maior. Então, o que a gente sabe dessa reunião é que os clubes agora têm até amanhã para mandarem essas contrapartidas aí para a prefeitura, e se tiver de acordo, aí sim os treinamentos poderão voltar aqui na capital. Só que qual que é o detalhe dessa encrenca aí dos clubes voltarem? Na última reunião com todos os times da Federação Paulista, ficou acordado entre os clubes que os treinamentos só teriam retorno quando todos os clubes pudessem retornar juntos. Tanto que o Red Bull aí, Bragantino, teve um problema sério essa semana, porque eles já estavam treinando há uma semana aí, meio que escondido, e aí divulgaram, né, que eles voltaram ao treinamento, porque isso a gente não leva em consideração muitas vezes, mas é uma desvantagem técnica para os outros times. Então tem um time aí treinando há uma semana, vai ter mais tempo e não seria justo. Como os times já tinham acordado, então o Red Bull até teve uma nota da Federação Paulista aí anteontem falando sobre isso, que o clube vai ser penalizado de alguma forma, mas não se sabe a punição ainda. Então, além da capital, desse acordo aí com o Bruno Covas, o que impede a volta dos treinamentos? Que todas as outras cidades também liberem para que os clubes voltem ao treinamento, porque senão só os clubes da capital vão poder treinar, os demais não. E aí a desvantagem seria a mesma, né, no caso dos times do interior. Lembrando que o Santos tem que ser acordado lá com o prefeito de Santos e cada cidade respectivamente.
A gente sabe que o carro-chefe de tudo isso é São Paulo, né? A gente tem a liberação aqui, por consequência, os outros estados, né, as outras cidades vão seguir o mesmo caminho. Né, mas o ideal é que todo mundo chegasse num consenso, né, para que todos realmente comecem, todos juntos.
O problema, né, Claudião, é que pelas fases aí que o governador estipulou, né, a equipe dele, teve algumas cidades que voltaram, né, estava na fase 2 aí, que já poderia voltar, e aí, se eu não me engano, Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto voltaram para a fase 1 porque a pandemia aumentou lá o número. Não sei exatamente os termos técnicos que foram utilizados, né, os critérios técnicos, mas essas três cidades retornaram. E então, eu acho muito complicado. Uma solução que o Palmeiras poderia tentar, aí não é uma informação, é uma opinião minha, né, uma sugestão, é que os times treinassem todos na capital. E tentasse de alguma forma fazer esse campeonato em uma cidade só. Mas o custo disso é altíssimo, a logística é muito complicada. Vamos aguardar aí. Então amanhã é bem capaz que a gente tenha novidades.
Estava com saudade desse som. Olha aqui, Vou tocar de novo. Cadê? Ixi, sumiu o negócio.
Ouvi aí.
Você ouviu, né? Que saudade. Mas mandar um abraço carinhoso para Fúvio, né, Romano, da... lá de Miami, se não me engano, Flórida. Grande abraço a todos, muita saudade do Palmeiras e de vocês. Tinha que aproveitar e dissolver a Federação Paulista, ele fala. Valeu, Fúvio Romano. Valeu, brigadão, da Habits e Romano. Lembra?
Opa, isso.
Opa.
Um grande abraço.
Fala pra ele arrumar um trampo pra nós aí.
Lá? Na terra do... Não, os caras não deixam você entrar, não, mano. Lá não deixam você entrar, não.
Tá feia coisa, né?
Tá. Orlando, ele é de Orlando. Errei. Superchat, grito Aldo Amadei. Aldo Amadei, que, assim, é um cara, assim, aparentemente normal, mas ele é por trás, ele é todo estourado, cara. É um cara, assim, meio bravo, tá?
Igual a Cacau falou do Cláudio Hitch aí, que no Twitter ele é todo sério, mas por dentro tem um cara engraçado aí se mexendo.
Rafael de Arapiraca. Cara, monetizar em dólar nesse tempo,
é
hein?
Do André.
Na Rafael de Arapiraca, a gente conheceu ele no Allianz Parque, eu conheci, eu não sei se, eu não lembro se vocês estavam na cabine quando ele foi lá, foi num jogo de Libertadores, se não me engano.
Foi quando ele confirmou pra gente que o
senhor... Não. Ele, nada, exatamente. Então você não tava mesmo, exatamente. Vocês chegam tarde, só chega porque quem trabalha nessa rádio é eu tenho que ir lá montar tudo, deixar tudo preparadinho, vocês só chegam na hora de narrar, e vocês não estavam, não viram ele. Aí ele veio até a Porcolândia, já peguei o gancho da Porcolândia, tem um voucher aí de 12% de desconto na Porcolândia, acho que até esse fim de semana, tá? Então dá pra você correr e ganhar 12% em qualquer produto que esteja à venda lá no site porcolandia1914.com.br. Ah, lá, o Aldo já falou, lá vem. Não, agora não vou não, Aldo. Ah, o Ryan Félix aqui. E aí, rapaziada, boa noite. Deixe o like, ele fala... agora mesmo, ativa as notificações, sou inscrito do canal, e ele tem um símbolo do Ceará, provavelmente deve ser de Fortaleza, né? Pois é, Thaís Helena tá aqui também. Oi,
tem um adendo para fazer da Porcolândia, uma observação assim, bombástica.
Opa, pode falar.
Você segura a bomba?
Se é pra falar mal da Luara,
isso é normal.
Ou do João.
Pode falar.
Ela é uma fofa. Hoje, um colega nosso, um palmeirense, gente boa pra caramba. Acho que vocês conhecem o Lagruta.
Ah, Lagruta Nervosa.
Isso. Ele fez uma compra. Disse que ia chegar 24 horas depois, chegou no meio dia. Super feliz. Pra mim, olha, Porcolândia é a melhor loja da maior loja do Palmeiras.
E provavelmente, o Cacau, quem foi entregar foi ou o João ou a Luara pessoalmente, cara. Eles estão fazendo as compras que caem no e-commerce deles aí na loja, e assim, vai, eu vejo direto aqui a Luara indo para São Bernardo, Santo André, hoje aqui, a hora que eu cheguei aqui no estúdio, o João tinha saído para ir no Carrão, fazer uma entrega lá no Carrão, aí perto do Cláudio Ritt, então provavelmente ele recebeu em mãos do próprio João ou da Luara.
Pode ser, porque ele comprou de...
O que o João e a Luara têm de irritante, de chatos, eles têm de competente. Isso, sem dúvida nenhuma, é verdade.
É mesmo?
Então você tem uma noção de como a Porcolândia é competente.
Igual o Cláudio Ritt. Chato, mas competente.
Aí, eu tô desconfiado que ela te conhece bem, viu, Cláudio Ritt?
Então, você tá vendo?
É.
Pior é que não.
Imagina... Não é só do Twitter, né?
É do Twitter e de alguns
jogos. É da vida.
Se você fosse pra Chapecó, você ia ver quem era o Cláudio Ritt e quem era Bruno Massa, que dançou loucamente, chegou no hotel e chutou o lixo.
Mas eu conheço por causa da Midori.
Tá vendo?
Entendeu.
Ô, Claudião, falar em Midori, faz a propaganda do Gyoza aí que o senhor não mandou pra eu provar.
Eu também tô esperando.
Tá todo mundo esperando, né? Ué. Que beleza, não, mas já estamos em produção, a Midori já está preparando para deixar ali prontinho para quando começarem os pedidos.
Dezembro?
Não, já fizemos até entrega já aqui no Carrão mesmo, né, que é bem pertinho de casa, então a gente já está aí, daqui a pouco eu vou criar uma conta no Twitter só para deixar lá o guia ousado da Midori, para o povo entrar em contato, depois eu vou passar um WhatsApp também só para fazer o pedido.
Boa!
Boa!
Muito boa sorte, Claudião, vocês merecem. Tô torcendo
e é bom, hein?
Obrigado, Cacau. O André e o Bruno já conhecem, viu, Cacau?
Melhorou,
né, Claudião? Porque agora ela que faz a massa, não é isso?
Exatamente, faz a massa toda.
Aí sim, hein?
Menina, é plantado direto da horta de casa.
Isso, ontem estivemos em Atibaia, fomos visitar a minha sogra. Ah, já trouxe mais algumas mudas que ela separou lá, então o jardim aqui vai ter nirá que não acaba mais.
Que beleza, hein? Pra você ver como eu conheço de cultura, comida oriental aí, japonesa, Cláudio Ritt. Não é verdade que vocês plantam gyoza na sua casa?
Não, desculpa a minha ignorância oriental aí. O que é nirá?
É um capim.
Ah, e tem bastante aqui, cara.
É, não, mas é do Japão.
É. Não fala assim. Ah, sim. É uma verdura. Delícia.
Ah, uma verdura. Tá vendo? Eu, o besta já falei um capim. Você é um cavalo mesmo, mano.
É o que dá o gosto. É o que dá o gosto diferente mesmo.
A sogra do Cláudio Hitch deve ter dado alguma coisa que tava fazendo falta lá e falou que era mirar pra ele. É.
Ela fez uma... Caiu umas mudinhas lá de erva lá.
É. Eita! A véia planta uma chibaba? Ô,
né,
oh, mano, essas eu conheço. A véia planta a chibaba lá em Itatibaia?
É. Opa! O André toma chá de shimeji, né, André?
É, mas é aquele que... Bom, cheque pra lá.
É aquele que não te deixa, não te shimeji mais, né?
É, você não shimeji nada.
Oh, Deus do céu.
Vamos ver se tem mais alguma notícia aqui. Vamos lá, bom, falamos
segue
de...
aí, segue aí.
Falamos de Roger Guedes, né? Falamos do Alex, a federação, né? Que pode ser...
Ô, André, eu queria perguntar pro Cláudio aí. Ô, Cláudio, você tem detalhes sobre a saída do Oscar Rodrigues, o preparador de goleiro do Palmeiras?
Ah, boa.
Eu tenho uma informação aqui do porquê da troca, mas eu queria saber se você tem alguma informação aí do porquê que ele saiu.
Não, Brunão, eu na verdade eu nem procurei saber, não quis me inteirar, porque eu particularmente eu gosto bastante do Oscar, vejo ele como um dos maiores preparadores de goleiro do país, né? A gente teve aí goleiros que ganharam muito, né, da sua preparação com o Oscar, e infelizmente, né, e até ele mesmo postou depois que saiu, né, que ele foi mandado embora, que ele falou que simplesmente mandaram ele embora. Foi essa a declaração dele. Então, eu não sei o que realmente causou a saída dele.
O que você está sabendo?
É, então, para quem não sabe, aí, o Oscar Rodrigues já estava muito tempo no Palmeiras, foi mandado embora, aí, como o Cláudio falou, e o Palmeiras contratou o... Deixa eu pegar o nome dele aqui.
Do Grêmio.
O Rogério Godoy, que ele é ex-treinador do Grêmio. Isso, treinador de goleiros do Grêmio. Qual foi a justificativa que, em uma das lives aí que o Luxemburgo tem participado, uma das justificativas é que o Rogerão, como ele é conhecido, ele é um cara que tem um treinamento específico e único no Brasil para goleiros que costumam sair jogando como líbero. Então, é um esquema novo do Palmeiras jogar, o Luxemburgo quer implementar um sistema de saída de bola diferente no time do Palmeiras, e segundo a comissão técnica, é claro, essa é a versão do Palmeiras, né? Segundo a comissão técnica, a saída do Oscar era porque ele não tinha essa qualidade nos treinamentos, embora a qualidade técnica dos goleiros ali embaixo da trave e saída de bola, a gente sabe que é um dos melhores do Brasil realmente, Jailson, Fernando Praz... O próprio Everton evoluiu demais nas mãos.
É, o Everton elogia.
O Oscar que saiu, né?
É, o Oscar fez os três jogar em alto nível.
Os goleiros do Palmeiras. Em alto nível, exatamente. E os três goleiros do Palmeiras também foram pegos surpresas, né? Ninguém sabia dessa alteração, mas a justificativa do Palmeiras para isso é essa, né? Que o Rogerão, lá, o Rogério Godoy, ele tem um treinamento e um tipo de trabalho com os goleiros que visam aí a saída de bola com os pés, ali fazendo os goleiros serem uma espécie de líbero, né? Mesmo assim, a gente sabe que o Everton, a qualidade dele na saída de bola é impressionante, né? A reposição de jogo dele, enfim, mas foi meio estranha essa saída aí tão repentina do Oscar Rodrigues, né? De todos os setores do Palmeiras, acho que o gol é o que menos preocupa já há bastante tempo.
E assim...
É verdade. E ele gostava de ser chamado de Oscar, né? Porque ele não é brasileiro, né?
É. Você então... não sabia nunca como se o cara era brasileiro, Paraguai, Uruguai.
É, pois é, mas é
isso aí.
É um cara sensacional, um profissional do mais alto nível, né? Ele conseguiu fazer o Fernando Praz ir para a seleção brasileira. Né? Então a gente sabe a capacidade que tem. Eu acompanhei vários treinos e até no aquecimento, que a gente sempre acompanha, né, no Allianz Parque, né, a qualidade dele de chute no gol, da preparação, é um negócio realmente de impressionar. Infelizmente, né, a gente está vendo aí uma mudança.
Eu vi um gato e um cachorro agora.
É, e eu sei que os goleiros tinham muito carinho pelo Oscar, né? Então espero que não seja criada uma barreira aí e que demore muito tempo para que afete o preparador.
Ah, um gatinho aí, tá vendo?
E essa troca aí foi rápida, né? O Rogério já trabalhou com o Cícero lá no Grêmio também, na época que o Cícero Souza, o gerente de futebol do Palmeiras, trabalhou por lá. A gente tá tentando aí, o Claudião tá tentando fazer essa entrevista aí, né, Claudião?
Isso.
Tomara que a gente consiga com o Cícero em breve. A gente pode perguntar para ele aí também como é que se deu essa troca, se teve realmente esse envolvimento da comissão técnica do Palmeiras. Eu achei bem esquisito essa mudança. Não tem relação com questão financeira, porque o Palmeiras acertou com todos os funcionários, mas enfim. É, e sobre o Oscar, é bem provável que seja mais um aí que vá para o Galo, aí, porque tem um ótimo relacionamento com o Alexandre Matos.
É, num ponto bom aí, isso que você falou sobre a saída com o pé aí, quem tem a ganhar aí é o Everton, que ele tem ele é um goleiro que sabe jogar com o pé, com os pés, né? Que isso é meio raro com os goleiros aí, né? É. Isso pode ser bom pro Everton, né? Apesar que o Oscar, né, não tem nem o que falar, né?
É, não tem nem o que falar, mas eu particularmente eu sou meio contrário a essa coisa de colocar o goleiro para líbero. Acho que goleiro é goleiro, velhinho. Acho que o que tem que fazer é o que o Oscar fazia mesmo, é que tentar melhorar, né, aprimorar a saída de bola ali. O Everton, a saída de bola com o pé dele é sensacional.
É, os lançamentos são perfeitos.
Espetacular.
É que aí é uma questão individual, né, Cláudio? Você pega o Jailson, por exemplo, já não tem a mesma facilidade que o Everton,
próprio,
né?
Não, o Fernando Prass também tinha dificuldade nessa saída de bola rápida com o pé, né? A gente via muitas vezes ele dava...
O Luxemburgo tem elogiado muito nas lives dele o sistema de jogo do Liverpool. E o Liverpool usa o Alisson como goleiro, né?
Como líbero.
Como o líbero, perdão.
É, assim, eu acho que...
É o primeiro passo ali, importante.
Eu acho que se o goleiro tem a habilidade com as pernas, é uma vantagem a mais pro time. Eu, assim, concordo com o Claudião. Sim. Se você é goleiro, você precisa ser goleiro.
Eu só acho que não precisa ser um fator decisivo para ser goleiro, né?
É isso. É, e você não precisa forçar uma barra também. Porque, assim, o Marcão era ótimo, tudo, mas com o pé também era meio estranho. Dava umas espanadas e tal. Então, use-o como goleiro. Agora...
Você lembra quanto Vitória?
Então, agora sim, o Everton tem a facilidade de sair jogando. Então, se ele aprimorar essa técnica, pode ser uma vantagem, né? O time acaba ganhando, né, com a saída de bola ali.
É tudo muito, muito, muito confuso, né? É meio complicado a gente tentar fazer uma análise. Primeiro, porque a gente não sabe até quando o Luxemburgo vai ficar no time. Né, a gente já acompanha o Oscar há muito tempo, né, já saíram tantos técnicos e ele continuava no time, né? Então a gente está nessa também, a gente não sabe quando que o Luxemburgo vai espanar, né? E aí sai...
O que você quer dizer com isso, espanar?
Aí muda de novo.
Porque técnico não tem vida tão longa, né, campeão? A gente sabe disso.
Exatamente.
E aí vão se montando as panelinhas, fica complicado.
Ô, seus cavalos, sabe quem tá mandando um beijo pra Cacau aqui no chat?
Ah.
Alexandre Morimoto.
Ô, Morimas.
Que beleza, hein?
Beijo!
O japa que mais bebe cerveja na Caraibas em todos os tempos.
Ele bebe bastante, mas antes ele passa lá na Rasta. Que eu tô ligado.
E bebe, hein? Como bebe,
bebe.
Nossa. Sabe, parece o Bob Esponja, velho.
Sabe o que eu acho com relação ao técnico, do que vocês estavam falando agora? Uma coisa que me...
Ô, Cacau, antes de você falar, eu queria te perguntar uma coisa. O que você acha em relação ao técnico?
É um palhaço.
Idiota.
Olha, é assim, me preocupa um pouco... Porque assim, por exemplo, uma empresa, para você implantar um sistema, ele não muda de um dia para o outro, concorda? Não precisa falar se concorda ou não.
Sim.
Continue.
Nossa,
se for TOTVS, então, demora uns 4 anos.
Vai para a vida. eu acredito que nós, torcedores palmeirenses, em grande parte, nós somos... Não é, eu acho feio falar nós somos corneteiros. Não somos corneteiros, porque assim...
Não acho.
Acho feio.
Não, né?
Injusto, injusto, inclusive. O que nós fazemos é o quê? Nós cobramos de quem nós sabemos que tem mais a dar para nós. Entendeu? Palmeiras não é um clubinho de série D, E, F, G, H, I, J. Entendeu? Palmeiras é gigante. Então... cobra, a gente quer melhor. O que me incomoda um pouco e que me preocupa é que nós não temos tanta paciência de esperar essa implantação, o tempo necessário que o técnico muitas vezes precisa ter para desempenhar o serviço dele. Eu fui uma das pessoas que, pô, cornetei, eu assumo, porém eu acho errado. Eu corneto, porém eu acho errado. Eu acho que um trabalho bem feito, ele é decorrente de algum tempo. E acho que sim, preocupa demais vocês dizerem, vocês, profissionais da área, que entendem muito mais de futebol do que eu, né, que trabalham com isso, eu me preocupo muito quando eu escuto isso. Vida de técnico não muito longa no clube. Eu fico muito preocupada com relação a isso, sabia?
Mas é cultura do futebol brasileiro, Cacau.
Pois é, mas então, exatamente por que, que o futebol brasileiro caiu tanto a qualidade assim? Porque não temos meio de campo? Porque não existe mais futebol raiz? Porque não existe mais o jogador raiz? Porque não existe o show de bola, o drible? A Federação Paulista, ela é muito estranha, entendeu? São muitas leis novas, muitas, sei lá como que fala aí, esse briguinário, entendeu? Coisa nova que muda muito o panorama do futebol do Brasil. Eu não acompanho futebol europeu, eu não gosto. Quando eu era mais nova, eu acompanhava tudo. Hoje, depois de véia, não sei se é por falta de tempo, de paciência, eu só acompanho o Palmeiras. Eu decidi acompanhar só o Palmeiras. Mas eu enxergo que o futebol europeu, ele dá de 10-0 no nosso, entendeu? Em qualidade. Em esquema tático, em jogador, em qualidade, no profissionalismo do atleta. Então, assim, um clube como o nosso, entendeu? Com o CT que tem, sabe, o Allianz Parque, é um monstro. Eu não entendo e não aceito a qualidade que nós temos. O comprometimento de muitos jogadores, a vontade de vestir uma camisa e de honrar o brasão do Palmeiras, não entendo, não aceito. Inclusive, eu me acho muito errada falando sobre isso desta forma, mas eu torço muito para que, decorrente a pandemia, a crise econômica afete realmente o mercado do futebol, o mercado da bola, e os salários sejam reajustados, mas de forma realista, porque não é real, é surreal, contratos longos, salários, tudo muito surreal, eu chego a suar assim, ó, de nervoso, assim, ó, tô tão serena, eu sou tão plena, mas aí eu chego no estádio, eu falo de futebol, eu lembro de Gagliotti, eu lembro de Senhor Matos, eu começo a suar, entendeu? Nossa, velho,
Mas ela não é corneta.
Não.
Corneta não. Cacau que quer ser corneta.
Não, mas é fato, assim, há muito da queda na qualidade dos jogadores é por causa de matarem as bases, né? Você via antigamente, em qualquer bairro tinha um monte de campinho, quadras, lugares que onde moleques jogavam bola. Hoje, praticamente isso não existe. E esse moleque que antes saía pra rua pra jogar bola, tá no videogame.
É o cara do condomínio.
Outra coisa, muitos técnicos de categoria de base, hora que vem um moleque driblando, fazendo negócio, não, vem, volta pra marcar. Então isso matou. Tanto é que assim, hoje a gente não...
Físico,
né? Hoje a gente não tem meia, mas a gente tem volante que sobra. Volante brucutu.
Eu acho que tem...
Eu tenho uma visão um pouco diferente também.
Eu também, eu uso um grau 1,75 de um lado.
Eu acho que dá para a gente somar muita coisa nessa mudança toda do
futebol. É um contexto, né?
É, exatamente. A paixão, né, que se criou aí pelo futebol europeu, achando que era o melhor futebol do mundo, aquele futebol pragmático, aquela coisa, né, mais quadradona, e acabou trazendo isso para o futebol brasileiro. Nós temos alguns exemplos de técnicos que atrapalharam bastante, embora a gente tenha...
Muita coisa inverteu, né, Cláudio? Enquanto o europeu copiava a gente copiava os caras e, meu... Exatamente.
Então, a gente tem alguns técnicos, inclusive a torcida palmeirense apaixonada por um deles, que é o Filipão, é um desses técnicos que acabaram fazendo com que o futebol se tornasse feio, né, dentro de campo. Ele ficou apaixonante, sim, porque a gente acabou sofrendo, ganhando título, e isso fez com que a gente se apaixonasse ainda mais, né, pelo nosso clube. Mas o futebol realmente ficou muito feio. E aí veio a tal da Lei Pelé. Eu acho que a Lei Pelé também foi um dos pontos determinantes
também
dessa mudança toda. Né, os clubes começaram a investir, sim, no, na sua base, começaram, mas o olho já não era mais para o futebol nacional, porque era mais fácil você mandar o moleque para fora, né, do que você ficar investindo no moleque aqui dentro. Aí, então, o que acontece? Você tem muito jogador lá fora que você não viu o nome, você não viu jogar aqui no, no país. E a gente que veio daqui, puxou daqui, levou para lá, e a gente não sabe de nada. Quer dizer, a lei acabou favorecendo... né, os empresários, os agentes, e acabou tirando muita força dos clubes, e isso acabou atrapalhando demais.
Massa a sua visão.
E outra coisa, né, o cenário do futebol mudou. É, o cenário do futebol mudou quando você passa a tratar o futebol como um negócio só, né? É, quando você começa a ver só o dinheiro que pode ser feito, você acaba perdendo realmente essa questão mais raiz da coisa, né? Eu tenho uma analogia que eu faço que eu acho que vale a pena, assim, a gente pensar. Antigamente, o futebol no Brasil era tipo quando você arruma o primeiro emprego, você é office boy, aí você vai para o almoxarifado, aí você passa por um monte de departamento para depois ser gerente. O futebol hoje em dia é um monte de moleque que estudou fora lá e já chega como vice-presidente, não sabe nada como acontecem as coisas. Aí parece aquelas coisas muito quadradinhas, muito certinho, ninguém... É, o futebol brasileiro dava um baile no europeu antigamente, porque além da parte tática e técnica que sempre teve muito bem definida aqui no Brasil, tinha essa liberdade dos jogadores não acadêmicos aí, do cara improvisar dentro de campo. Hoje em dia, como o André falou, o técnico na base privilegia o moleque que é mais forte, que é mais alto, que joga em 50 posições mais ou menos e não faz bem nenhuma delas, e eu não vejo tanta diferença, sim, na qualidade dos jogadores. É óbvio, se você pegar Suárez, Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras são fora da curva em qualquer lugar. Mas futebol europeu também tá cheio de pereba. Olha o que o Davi Luiz fez essa semana aí, jogando pelo Arsenal. O Daverson é... Os caras estão querendo contratar o Daverson em definitivo.
Não fala nada, deixa.
Também.
Graças a Deus.
É, eu acho que quando a gente começou a tratar o futebol só como negócio, aí, meu amigo, esquece, porque aí quem tem realmente, como o Cláudio falou, né? A lei favorece, não é só a lei brasileira, né? Mas a lei que a FIFA rege também no futebol, favorece quem tem um empresário melhor, favorece quem tem mais estrutura financeira. O Léo Passos aí agora acabou de fechar com o Juan Finger, né? Que é um dos maiores empresários de futebol do Brasil. E o Juan deu uma declaração há um tempo atrás que o Léo Passos, atacante do Palmeiras da base, eterno atacante da Copinha, é o novo Neymar. Então, assim, com certeza daqui a pouco você vai ver aí o Léo Passos em algum grande clube na Europa, ou um clube mediano, ganhando rios de dinheiro e não joga porcaria nenhuma. Então... É o jogador de bochechinha rosa que tá aí hoje em dia, né?
É, mas é isso mesmo. Infelizmente isso. E Cacau, você pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque os valores de salário não vão baixar. Acho que no futebol é um outro mundo, eles vivem num outro patamar. Enquanto lá tiver rolando dinheiro com patrocínio, com atravessador e tudo mais, vai continuar esse salário maravilhoso que eles vão ganhando e o povo vai ter que viver assim, não tem jeito. Infelizmente vai continuar.
Acho muito triste.
É, mas é.
É realidade, né?
Infelizmente.
Mas é o que manda, não tem jeito. É a realidade. Enquanto a gente tá vendo aí o Flamengo brigando voltar para o futebol aí, porque está começando a perder receita, né? Enquanto os clubes do mesmo estado não têm dinheiro nem para fazer treinamento aí, nem condições. Então, cada um pensa no seu umbigo, dificilmente a gente vai ter, enquanto não tiver uma confederação forte, uma federação forte, esquece. Porque na Europa, quando um clube está, né, nas principais ligas também, né, na Inglaterra, na Espanha, a liga é mais forte do que o clube. Aqui é o contrário, né? Então, se o clube tem poder aquisitivo para se manter, os outros que se danem. A gente está vendo aí, com preocupação, Cacau, só para você ter uma ideia, no Corinthians, o pessoal do Mac, que faz um trabalho parecido com o que é o Web Rádio Verdão, está sofrendo porque agora o Corinthians vai cobrar direitos autorais sobre a rádio, que não tem o nome do Corinthians, porque o senhor André Sanches está dizendo que ele não acha justo que lucrem e o Corinthians não.
Como é que então, é isso aí, Massa? Repita. Repita. Danem.
Infelizmente é isso.
Ô Massa, essa eu não tô sabendo, de novo.
O meu timão?
É.
Tô precisando de...
Soltaram ontem, André, até tuitei sobre isso. O site, né, o blog Meu Timão lá, que do Belo, do Sérgio, do...
Zuela lá.
Do Sandro lá, da galera toda que... Isso, exatamente. Eles foram notificados de que não vão poder mais trabalhar com a marca, né, Meu Timão, porque o Corinthians tem timão registrado, a palavra timão registrado, e o André Sanches deu uma entrevista falando que não aceita que quem trabalhe com a marca lucre e o clube não. Então, difícil, né, cara? Não sei como é que vai ser lá. Só trouxe isso para discussão porque, assim, virou negócio de verdade.
Então, mas esse é assim, se... Quando eu fiz a...
Se virar moda e...
Não, mas então, mas quando eu comecei com a Web Rádio Verdão, não era para chamar a Web Rádio Verdão. O primeiro nome que veio à baila era a Web Rádio Palmeiras. E a gente pensou e falou, melhor não.
Sim, sim.
Então, se eles têm o timão lá...
Mas a questão não é
mal,
o nome,
cara.
André. A questão é que... aí o...
Ixi, o Massa congelou.
Então, mas a questão não é nem a marca. A gente sabe que envolve outras coisas aí, né? Tem outras coisas envolvidas nisso. Só para trazer um exemplo aqui do que pode acontecer no futebol. Enquanto o futebol... É como na Web Rádio Verdão, os caras não estão preocupados com o nosso trabalho, eles estão preocupados e se tiver que cortar, eles não pensam duas vezes.
Ah, sim,
é negócio
então.
Puro. Por isso que eu acho que eu vou na linha do Cláudio aí, esse negócio de salário não vai cortar, não vai diminuir, patrocínio não vai parar, vai ser o mesmo preço, ingresso não vai baixar, pode esperar tudo, menos que os clubes vão baixar ingresso aí para a galera ver. Então, enquanto isso acontecer, o futebol vai caminhando aí desse jeito chato.
Ô, Bruno, e mostra mais uma vez que a mentalidade do dirigente é minúscula, né? Do tamanho de um arroz, um grãozinho de arroz. Porque se ele tivesse noção do que é o trabalho da Web Rádio, de qualquer Web Rádio que seja, de clube brasileiro, eles vão entender que a gente não ganha dinheiro nenhum. Que a gente faz por amor, por paixão.
Pelo contrário, né, Cláudio Ritchie?
Pois é, a gente põe dinheiro do bolso para fazer essa porcaria aqui. Né? Se eles fossem um pouquinho mais inteligentes e pensassem no lado financeiro, eles poderiam usar essa potência que existe, né, tanto a Web Timão como a Web Rádio Verdão, para realmente ganhar dinheiro. Porque se as Web Rádios tivessem apoio dos times, aí sim poderia ter um retorno muito bom e aí sim o clube poderia também ter participação no retorno. A gente faz por amadorismo, por amor ao clube e não porque que a gente está ganhando dinheiro, porque a gente não está ganhando dinheiro. A gente faz porque a gente gosta. Se tivesse ganhando dinheiro, eu já tinha trocado de carro já há 5 anos. O André só trocou de carro esse ano, já tem 10 anos de Web Rádio. Né, André?
Não foi por causa da Web Rádio, não.
O computador que a gente tem já tem 7 anos já, continua o mesmo.
Continua o mesmo.
A situação que a gente vive é lastimável, né? A gente faz mesmo porque a gente é guerreiro, não porque tem dinheiro, não.
E assim, se vai esperar ajuda, esquece.
Quantas vezes já tentamos? Quantas vezes?
Gente, não, mas... esquece. Fora que não é nem questão de ajuda, né? Às vezes dificultar o nosso trabalho.
Né? É, isso que eu ia falar, Márcio. Às vezes não é... A simples questão de fazer a mesma coisa com os outros veículos. Por exemplo, vou dar uma coisa aqui. Se o Aldo estiver vendo, ele vai dar pirueta agora aqui. Você... Eu não sei. Bom, mas, por exemplo, como eu poderia convidar um jogador do elenco para vir aqui na Web Rádio Verdão participar de uma live com a gente? É normal, né? Você tem o caminho, não tem?
Tem o caminho.
Você consegue? Você consegue?
Normal.
Não, é muito difícil. É muito difícil.
Agora, tem gente... O Palmeiras, às vezes, libera para uma emissora que fica tirando barato da gente a vida inteira e deixa o cara ir lá. E aí?
E o Palmeiras sempre faz isso. Sempre.
Pronto, falei. Não era para falar, mas falei.
Mas é isso mesmo.
São as panelas, né? Mas enfim.
Eu já reclamei isso várias vezes já também. Eu não posso nem falar que é culpa de A, B ou C, mas é o sistema que funciona e não é só no Palmeiras, é no Corinthians, é no Flamengo, em todos os clubes. Esse negócio de você ter amizade com determinadas pessoas acaba atrapalhando demais. Você deixa de ser profissional e acaba fazendo por amizade, por favor, essas coisas. E aí isso só vai favorecer realmente quem tem aquele poder, né, o poder maior aí de mandar nas coisas, que são esses maiores meios de comunicação.
E quem segue a gente pode ter certeza aí, já sabe, né? Não espere que a gente fique lambendo aí chapa branca com Palmeiras, não. Quando tiver que criticar, critique. A gente desce a lenha aqui também. E às vezes isso incomoda o clube, né? Se for para fazer só bem, já tem a TV Palmeiras lá. Não precisa
que some nas derrotas.
Apontando, mas a gente critica, né? A gente tá na boa e na ruim também. Quantas vezes a gente apanha aí quando critica Dudu, Felipe Melo, e a gente encara bagaço? Não é mole, não.
Quantas eliminações ao vivo?
Quer moleza, senta no colo do Cláudio.
É isso aí.
Por favor, né?
Bom, galera, 21 horas, 11 minutos. Vamos terminar a bagaça?
Ô, Cacau.
E eu?
Bora.
Fala pra gente um pouquinho aí, vai. Conta pra gente aí, fala pro povo te seguir nas redes sociais.
Galera, eu não sou da jornalismo, eu não sou blogueira, eu não sou youtuber, não sou comentarista, não sou nada. Só umas groselhas no Twitter, meu arroba é cacaudissim. Queria dar meu recado, gente, assim, ó, se vocês me permitem, meninos... depois de agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui, porque eu considero a relevância que eu tenho muito baixa para estar com vocês. Sem modéstia, falsa modéstia.
Que isso? Você é a peça mais importante.
Tem puxa-saquismo. Eu assisto aos jogos no estádio, escutando vocês no áudio, no fone, com meu fone de ouvido, porque eu sou véia. Eu sou da época que gosto de transmissão, de comentarista, entendeu? Então, assim, pra mim, vocês, assim, resgata essa saudade que eu tenho, né, dos jovens. Eu queria dizer que, sim, é uma guerra muito grande com as emissoras, é uma guerra muito grande com a Globo, porém, eu acredito que também exista, já que não podemos contar com o apoio do presidente, com o apoio do diretor, a gente deveria ter um pouco mais de apoio, então, do torcedor, né? Não bater tambor, é uma brincadeira que eu faço no Twitter. Para de bater tambor para doido dançar, galera, né? Fica dando clique em jornaleco, né? De quinta categoria, que só sabe criticar e falar mal do Palmeiras, implantar intrigas. Para de fazer isso, para de dar ibope. Começa a dar ibope para mídia alternativa. São canais assim, de relevância. Aldão, o próprio Fernando, tantos canais, o Zé, o Fabinho, tem inúmeros.
Mas, cara, tem muito.
Muitos. E tem o próprio Tifoso agora, um canal novo, agora que tá vindo. Inclusive, eu ganhei um
emprego. Que susto!
Eu ganhei um emprego. Eu ganhei um emprego de estagiária agora, né? Olha só, eu tô usando até a camiseta deles. Nós vamos ter novidades no canal, inclusive hoje, se você me permite dizer, vai ter um quadro novo chamado Tribuna, onde teremos entrevistas com conselheiros. O Bafumi está lá hoje, inclusive, se vocês quiserem assim, participar, estão convidados. E além da participação da torcida presente com a mídia alternativa, apoiando vocês, apoiando sendo membro, apoiando compartilhando nas suas redes sociais, dando like, comentando, eu acredito que enaltecer pessoas e torcedores palmeirenses que repercutem uma notícia em prol ao clube, em prol ao Palmeiras, só a gente tem a ganhar. Então, parem, gente, de ficar dando ibope pro pessoal ali, entendeu? Não importa como, quando. É a mídia que faz com coração, faz com alma, faz com prazer e com, principalmente, respeito com o brasão. Porque Palmeiras é maior do que qualquer um. Qualquer dirigente, qualquer presidente, qualquer diretor, qualquer comentarista de qualquer emissora, Palmeiras, é respeito, é você entender e aceitar que é algo muito importante, é algo muito grandioso. Então, respeito meu clube, respeito meu clube. Além de dar ibope para a mídia alternativa, sim, mulherada, eu acredito que vocês tenham me chamado, né? Eu sou meio doidona, assim, então eu falo, tá? Vocês devem ter me chamado por causa disso. Peço muito a mulherada hoje, tá assim, super ativa no assunto de futebol, entendem, vão ao estádio, comentam, estudam, leem sobre táticas e mercado de bola. Então, vamos estar mais presentes, gente. Inclusive, eu acho que eu vou ter uma vez por mês no Tifose, vou convidar meninas, mulheres, torcedoras, palmeirenses para conversar, para debater. E eu queria enaltecer isso. Mais mulheres, mais mídia alternativa, mais gente que faz com coração, com respeito e com amor em prol ao nosso Palmeiras. Meu, eu falo demais, se vocês deixarem, eu vou ficar às 11 da noite falando. Quando mulher começa a falar, a mulher não para de falar, volta aqui, Nery.
Então tá bom, Cacau, chega. Valeu, Cacau, muito obrigado pela sua participação. É muito bacana ter a voz feminina participando aqui. É sempre muito legal dar esse espaço para o torcedor, para a gente saber a opinião, saber como é que estão reagindo também com as informações que aparecem em todos os canais de comunicação. E é lógico que você é nossa amiga, né? A gente se encontra várias vezes lá nas redondezas do Allianz Parque. E a gente ficou muito feliz com a sua participação. Obrigado mesmo, viu?
Inclusive, obrigada eu, é uma honra, uma satisfação matar a saudade de vocês, ver vocês um pouco de pertinho, interagindo assim, assim pessoalmente. Acho que, voltando os jogos, porque vai estar sem a torcida ali, a arquibancada, eu acho que vou começar a assistir os jogos de vocês aí não no estúdio lá. Será que pode? Será que dá?
Bom, era um convite que eu ia fazer aqui.
Leva a máscara, mas não é por causa do Covid, não, é por causa do André.
É, porque o André peida demais, meu Deus do céu.
Porque se você pode ir pro estádio, pelo menos ir ao estúdio, isso que eu queria te perguntar para vocês.
Não. Voltando o futebol, inclusive vai ter máscaras aqui, Web Rádio Verdão, pode vir até sem máscara. Aí, ó, tá pra sair, viu, o Chibungo velho.
Quando?
Selo mandou? 7 e Web Rádio Verdão.
Conseguiu?
Conseguiu. Já tá hoje queimar as telas lá. Bom, mas tá convidadíssima para vir aqui no estúdio participar. Eu não vejo a hora de poder fazer programa aqui no estúdio, porque é muito diferente. A dinâmica é diferente. Por exemplo, a gente está fazendo via Hangout. Se você fala, um fala em cima do outro, faz um comentário em cima, só a minha voz de um, você não entende o outro. Então aqui no estúdio é outra pegada, é outra dinâmica, é muito mais legal. E tá convidadíssima para vir no estúdio e na Porcolândia aqui.
Quero juntar uma galera aí. A gente não pode estar em aglomeração, mas na Web Rádio Verdão a aglomeração está liberada, não vai estar? Com cerveja, jogo, comentário.
Eu não bebo.
E o amendoim do João.
Isso. Oh. E o difusor da Luar.
Eita, que beleza.
Então, bom, tá, vamos embora. Boa noite, até a próxima quinta. Quem sabe já não pode ser no estúdio? Né?
Quem sabe, né?
Se o Covas liberar.
Quem sabe aí? Quem sabe? Opa. Quem sabe? Exato. André, só antes de terminar aqui, deixa eu mandar um salve pra rapaziada lá do Orra Meu na Moca, ali na rua
Barretos. Orra Meu!
Pessoal do futebol lá, mandar um abraço no Orra Meu! Ali na Moca, toda segunda e quarta-feira lá, assim que a pandemia acabar, vão voltar os treinos e escolinha de futebol pra rapaziada que curte o esporte, tá certo? Valeu aí mais uma vez, obrigado André, tamo junto.
Boa noite, valeu. Cláudio Ritt, boa noite Bruno, boa noite Cacau, valeu mesmo. Espero que a gente possa fazer um programa aqui. Inclusive tem umas ideias aí, depois a gente fala. Como que chamou esse bichano?
É a Kit, né, bichana, menina, ó.
Kit, eu tenho quatro.
Ah, eu sei, eu te sigo no Instagram, né?
Quatro.
Toma, artista.
Se fosse por mim... Se fosse por mim, eu teria só os dois, mas é aí cada um pega um, é uma coisa de louco. Mas enfim,
tá bom.
Vamos tchau, nessa, André. Até a próxima quinta-feira. Tchau!
Valeu, Bruno.